O nosso entrevistado aqui na Rádio Cultura é o secretário municipal de saúde, Jonilson Pires. Olá, Jonilson, muito obrigado por atender o convite e conversar com os ouvintes aqui da Rádio Cultura.
Tudo bom, Kleber? Estamos à disposição para os esclarecimentos pertinentes aí.
Queria começar pedindo para você uma contextualização desse cenário do momento, né? O momento que nós vivemos da pandemia. A gente teve várias fases, né, desde lá de 2020, e temos agora um momento, pelo menos a observação dos números do boletim da Prefeitura, de um leve aumento no número de casos ativos, pequeno avanço também ali na numeração do bandeiramento, mas eu queria que você contextualizasse o nosso ouvinte. Como é que vocês, da Secretaria de Saúde, estão observando o cenário atual da pandemia em Guarapuava?
Correto, Kleber. Pautado na matriz, nós estamos mantendo na bandeira amarela, mas a gente sempre pontuou de uma forma muito premente para a população que mesmo na bandeira amarela, os cuidados deviam ser intensificados e não baixar a guarda, né? Foram mantidas as estratégias de fiscalização e nós observamos nos últimos 14, 15 dias, especificamente, que a gente vem começando a entrar num certo, novamente num certo nível de apreensão. Por quê? Porque nós observamos nas últimas semanas, principalmente nos últimos 15 dias, realmente, assim, um aumento no número de casos positivos, ou seja, a nossa taxa de positividade aumentou em 40%, isso nos deixa muito no estágio de alerta. Ao mesmo tempo, né, a matriz, um referencial que a gente usa muito bem, muito bom como indicador para a gente tomar as medidas de restrição, seria a taxa de mortalidade. Né? Observando os dados, no início da pandemia, até mesmo na fase mais crítica, nós ficávamos até pelo menos um, dois dias sem óbito, né? Que era uma taxa de ocorrência de óbito muito grande. Né? Chegamos a ter 9, 10 óbitos por dia em relação à questão da letalidade do coronavírus. E a gente vinha transitando e permanecendo com um tempo aí de 15, 16 dias sem óbito. Chegamos a ficar 15 dias sem óbito. Mas observamos comparativamente nas últimas semanas, também um acréscimo de 15% na taxa de mortalidade. Então, esses dois fatores, o aumento da taxa de positividade, ou seja, mais casos surgindo, associado com a questão do aumento da mortalidade, comparativamente com a semana que estava mais calmo, isso nos deixa em alerta, sinal vermelho, né, para que nós adotemos novas medidas que estão sendo discutidas, né? E existe apreensão ainda, Kleber, em relação à possível associação entre maior número de casos e a possibilidade da circulação dessa variante Delta, que é uma variante preocupante, que nós temos casos no Brasil já, especificamente tipo Rio de Janeiro, hoje a grande porcentagem de casos no Rio de Janeiro são pela cepa Delta, que tem um poder de transmissibilidade maior. Mas o que nos deixa um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim, é que mesmo tendo um aumento de circulação da variante Delta e nós tendo uma vantagem de um percentual da população vacinada, a repercussão sobre o sistema de saúde não está sendo tão intensa como foi. Né? Mas também observamos no decorrer dos últimos 15 dias que o número de ocupação de leitos de UTI deu uma certa subida, né? Ainda temos uma situação ainda confortável em número de oferta de leitos de UTI, comparativamente ao que a gente chegou num colapso que não tinha leito de UTI. Hoje nós temos, assim, uma situação que o regional dispõe de leitos de UTI, leito de enfermaria principalmente, mas isso tudo nos preocupa e nos deixa em alerta para que medidas sejam adotadas, e essa é a intenção. Né? Na quinta-feira, nós já marcamos uma reunião com o comitê de crise para avaliarmos toda essa questão epidemiológica e orientarmos o prefeito municipal na questão do bandeiramento. Né? Existe uma certa tendência que o bandeiramento ele tenha que ser mudado. Então, a tendência é que nós possamos sair de uma bandeira amarela e entrar numa bandeira laranja, isso avaliando epidemiologicamente.
Como é que essa decisão vai ser tomada?
Exatamente. Na quinta-feira, às 17h30, nós nos reuniremos com os dados epidemiológicos. Sempre é bom ressaltar que a matriz é sempre comparativa, ou seja, os dados acumulados dos últimos 7, 8 dias servem de referência para a adoção de medidas futuras. Né? A ideia que eu tenho, e isso é uma opinião pessoal minha, que muitas vezes é melhor fazer essa transição de um bandeiramento amarelo por um bandeiramento laranja, onde existem medidas um pouco mais restritivas, com contingenciamento de algumas atividades, norteando o horário de funcionamento, do que nós já saímos de uma bandeira amarela e fomos para uma bandeira vermelha, que é muito mais restritiva. Isso tem um impacto muito mais forte, né? Uma intensidade maior em todos os setores da população. Então, o objetivo dessa reunião de quinta-feira é apresentarmos os dados para o prefeito municipal, discutirmos no comitê e nos prepararmos, né? Nos prepararmos. Logicamente que uma situação que é importante ressaltar sempre, Gabi, é a questão da vacinação. Né? A vacinação ela está ocorrendo, né? E já atingimos um percentual de 63,7% da população, pelo menos com a primeira dose. A segunda dose tem avançado de uma forma importante também, com uma boa adesão, mas ainda não é uma segurança 100%. Né? Então, por isso que é importante ressaltar para a população essa questão das medidas de distanciamento e todas as regras de comportamento para que evitemos uma nova crescente dos casos e que volte naquele cenário que a gente enfrentou. Né? Um fator importante que eu gostaria de destacar também, que a gente teve essa preocupação, Kleber, a gente fez um rastreamento epidemiológico, né? E um fato que nos chamou a atenção, e a gente até esperava essa situação, é que com a volta às aulas especificamente, a gente teve um aumento de síndrome respiratórias, né? Muito mais sintomas respiratórios nesse período. Mas a gente conseguiu detectar que a maioria dos casos, a grande maioria, não era coronavírus. A gente fez o projeto, tem um sistema que a gente chama de sentinela, onde são colhidas amostras desse sistema, e a gente vê, faz uma pesquisa de ver qual que é o vírus circulante. E a gente detectou que o maior contingente de circulação de vírus, né, ainda tem uma porcentagem de 15% do coronavírus, mas a grande porcentagem está concentrado em rinovírus, vírus essencial respiratórios, que é bem típico dessa época do ano, e principalmente a criança, né? Então, que pode ser transmissor. Então, o fato da volta às aulas, mesmo no sistema híbrido, contribuiu com o aumento das síndromes respiratórias, mas não tivemos ainda o impacto do coronavírus diretamente na questão das crianças. Logicamente que existiram, e pode ocorrer ainda, fatos como ocorreu no Colégio Visconde de Guarapuava, que é por precaução, quando a gente vê mais que 2 casos, a gente adota as medidas de contenção no colégio para evitar maior disseminação.
E em relação à variante Delta, que é a variante que mais tem preocupado, enfim, todo o Brasil e várias partes do mundo, tem algum dado já de sequenciamento genômico aqui de Guarapuava que aponta a presença da variante Delta no município?
Tivemos a suspeição de 5 casos, foram colhidas amostras e foram remetidas para o LACEN e depois para a Fundação Oswaldo Cruz, né, Fiocruz, né? Especificamente 3 amostras com alto grau de suspeição de ser a variante Delta, mas o resultado veio negativo, né? Então, pelo rastreamento genômico, ainda a gente não tem nenhum caso confirmado em Guarapuava da circulação da variante Delta. Foram adotadas as medidas necessárias quando a gente detectou essa suspeição dessas variantes, os comunicantes foram isolados, a gente fez todo um rastreamento, mas o resultado que chegou até a gente foi negativo. Então, não tivemos a confirmação nesses 3 casos por enquanto. E estamos correndo, e naqueles casos de maior grau de suspeição, a gente colhe a amostra e está referenciando para o LACEN, depois para o Fiocruz, para essa investigação. Mas até o momento não tivemos confirmação.
Em relação à vacinação, Jonilson, a primeira dose e a segunda dose estão sendo aplicadas no mesmo local, né, atualmente, é ali nas tendas, na central de vacinação. Isso. Vocês têm alguma estratégia prevista para ampliar os locais de vacinação, para buscar, por exemplo, a aplicação de segunda dose em um local, primeira dose mantendo ali na central? Tem alguma estratégia nesse sentido?
Exatamente, Kleber. Boa tua pergunta. Saímos de uma reunião agora, junto com a Chayane Andrade, que é a coordenadora da vacinação, doutor Iago, e já definimos algumas estratégias, né? Estamos ainda mapeando, né? Mas a ideia principal é que, no máximo aí, em questão de 15 dias, provavelmente, até a gente ajustar algumas questões internas, nós descentralizaremos a segunda dose. Isso é mandatório, é importante, né? Então, nós colocaremos 5 a 6 unidades, polos, como referência para a segunda dose, para propiciar que a população tenha pontos distintos, né? Pegamos algumas unidades territoriais, vou dar um exemplo, Morro Alto, que abrange toda aquela região de Jardim Araucária, pega uma parte do Conradinho, pode atender a demanda do 2000 e ter aquela localidade. Então, nós vamos mapear essas unidades, já estamos avaliando a questão do recrutamento de profissionais para ter a garantia dos vacinadores, cadastradores, e manteremos a tenda por enquanto, porque assim, tipo hoje nós abrimos já para 23 anos, porque chegou um contingente de vacina considerável, né? Então a tenda a priori ficaria ainda para a primeira dose, até pensando na possibilidade, Kleber, que quando nós esgotarmos a faixa etária até os 18 anos, já existe a possibilidade de abrir para 12 a 17 anos, especificamente, com grupos prioritários. Fazendo uma análise, a gente detectou que nessa faixa etária, nós temos aproximadamente 40 mil pessoas. Então, é uma demanda muito grande. Então, tem que ser uma estratégia muito bem pensada. Por isso que a tenda ainda é estratégica nesse momento. E também já fazendo uma prospecção futura. O que acontece? A tendência é que ano que vem o coronavírus, a vacina, seja uma regra. Então nós já temos que preparar as nossas unidades para que sejam habilitadas a fazer primeira e segunda dose. Então essa ideia da descentralização é fato. Provavelmente na próxima semana a gente já começa a fazer em algumas unidades polos, até como projeto piloto. Mas a ideia é descentralizar a segunda dose, mantemos a primeira dose na tenda e com o futuro descentralizarmos quase tudo.
Muito obrigado, Junilson, mais uma vez pela entrevista.
Obrigado, à disposição sempre, Kleber.